Amém? Aleluia! Quem estava com saudade disso aqui? Que alegria voltar. Nosso primeiro alvo do ano. Estou muito feliz. Esse ano, sem dúvida, vai ser um grande ano para a nossa igreja como um todo, para a origem. E o alvo vem pegando carona nisso. Então, se preparem. Tenho certeza que a gente vai viver esse ano. Vai ser grande para a glória de Deus. Quem está aqui no Alva desde que ano? A gente está em 2024, desde 2022? Quem está desde 2021? Voltando o tempo, 2023. Amigo, se você perguntar para esse aí que falou que está mais tempo colando aqui no Alva, qual que foi o melhor culto que a gente já viveu? Qual que foi o melhor alvo que já teve? Eu tenho certeza que a resposta, se ele for alvariano raiz mesmo, vai ser quando Jesus veio e estragou tudo. Quando a presença de Deus veio, não teve mais louvor, não teve mais palavra, não teve mais oferta, não teve mais recado, não teve nada. Quando o Senhor tomou as rédeas do nosso culto, da nossa reunião. Isso aconteceu algumas vezes, não porque a gente é incrível, não porque a gente é bom, mas porque o Senhor decidiu nos visitar. E meu Deus, eu não sei se você já teve esse tipo de experiência, que esse Deus que a gente está cantando aqui sobre Ele, que a gente vai falar um pouco, quando Ele, a sua presença, Ele anda aqui no meio. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas nada é igual. E sendo bem honesto para você, eu sei que eu não posso produzir isso, mas como eu gostaria que Jesus estragasse nosso primeiro alvo do ano. Como eu gostaria, Jesus, que você entrasse por essas portas hoje e agora, Senhor. E mais uma vez, viesse nos visitar, Senhor, essa casa. A gente já foi tão marcado, Deus. Mas a verdade é que nós precisamos de muito mais. Nós precisamos de muito mais, Jesus. Sabe, ano passado, nos últimos anos, a gente teve algumas experiências como essa que eu estou falando. E eu confesso que nos cultos que não acontecia isso, rolava tipo uma frustração, sabe? Parecia que alvo era quando o Senhor vinha, metia o pé na porta, dominava tudo, e os outros cultos eram só cultos que a gente estava correndo atrás de que isso acontecesse de novo. Nós não podemos produzir a presença de Deus, mas nós podemos convidar Ele. Nós podemos clamar por ela, nós podemos preparar um ambiente para o nosso amado. Cara, a presença de Deus, ela é o nosso motivo, a presença de Deus é o nosso porquê. Estar com Ele é o que de fato pode mudar um homem, não é ouvir uma boa pregação, não é ouvir uma boa música. E sabe uma coisa que me assusta muito? É encontrar na Bíblia que é possível que Deus lance alguém fora da sua presença. Que é possível, olhando para as Escrituras, ver que o Senhor retira a sua presença da vida de alguém. Quero que você abra a sua Bíblia comigo em Salmo 51, 11. E eu quero te perguntar, como seria possível viver essa vida sem a presença do Senhor? Como seria possível viver? E eu não estou falando viver sem vir na igreja. Não estou falando viver sem vir no Alva. Falando, viver sem a presença de Deus, como é possível? Existia um homem na linha do tempo da história chamado Davi. Esse homem era o homem mais poderoso do seu tempo. Ele era o monarca da nação mais poderosa, militar e economicamente. Todas as mentes que existem, era o que Israel era. Imagina hoje o presidente da nação mais poderosa do mundo. Hoje tá difícil saber qual que é a mais poderosa do mundo, né? Mas eu acho que tá entre Estados Unidos e China ainda. Imagina o imperador lá, o ditador da China, o Biden. Imagina você perguntar para ele qual que era o seu maior medo. Bem provável que ele ia falar, tomar um golpe de Estado, né? Perder meu lugar aqui de governo. Mas Davi, numa das suas orações, ele deixou claro para a gente qual que era o seu maior temor. Esse salmo que a gente vai ler agora, Davi escreveu depois de pecar muito feio, errar muito pesado com Bate-seba. Olha o que diz no versículo 11. Vamos ler aí? Salmo 51, versículo 11. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Mais uma vez, não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Cara, o temor, o medo do homem mais poderoso do tempo dele era que o Senhor o lançasse fora da sua presença. Não era se essa bomba ia cair no Instagram e todo mundo ia ficar sabendo e a reputação dele ia ficar manchada. Não, não era isso. Não é que ele, talvez ele ia perder o trono, o lugar de reinado dele. Não, não era isso. O maior temor dele era o Espírito Santo se ausentasse. E agora, teologicamente, eu nem sei como isso é possível. Mas se está na Bíblia, é porque é possível. O Senhor pode lançar alguém fora da sua presença. O Senhor pode retirar o Espírito Santo. Uma vez eu vi uma ilustração sobre isso que faz muito sentido para mim. A presença de Deus é como uma pomba que vem voando e ela pousa no nosso ombro. Alguma pomba já pousou no seu ombro? Ou algum tipo de ave, sei lá? Amém, que bom, você é uma pessoa normal então. Então, a partir do momento que essa pomba pousa no seu ombro, agora você não pode fazer movimentos bruscos, senão essa pomba vai voar. E agora que essa pomba pousou no seu ombro, você tem que tomar cuidado com seus passos. Porque se você tropeçar, ou se você fizer algum movimento brusco, pode ser que essa pomba voe. Eu não estou falando de salvação aqui, tá? Eu estou falando de intimidade, sabe? Presença de Deus densa. Quem já teve a experiência de você estar num lugar, chegou alguém assim? Geralmente é a avó do coque. Ela entrava e alguém falava, opa, mudou o ambiente aqui, mudou alguma coisa. É isso que eu estou falando. Pessoas que carregam uma porção de presença de Deus, que você consegue sentir esse negócio fisicamente. Quem sabe quando eu tiver a cabeça branca, não vou ser vô do coque, mas eu pretendo ser vôzinho de oração. E esse andar com cautela, para que a presença, o Espírito Santo não voe, se chama zelo. Zelo. Isso fala de um cuidado, entendendo qual é o valor. O que significa isso? A presença de Deus repousada sobre mim. Será que a gente entende o que é isso? E a gente vê que o rei da maior nação do seu tempo, mais poderosa, ele corre para Deus e ele ora isso: Deus, por favor, não me lance fora da tua presença, não lance fora o teu espírito. E não é à toa que ele tinha esse temor. Com certeza, Davi conhecia a história de um homem chamado Sansão. Quem já ouviu falar dele? Sansão, ele é um cara muito peculiar. Ele era um dos juízes de Israel. E o Senhor deu uma graça para ele que, pelo poder do Espírito Santo, ele tinha uma força física sobre-humana. Só que Sansão, ele era um cara totalmente... Que palavra que eu posso usar aqui? Ele não estava nem aí para isso. Ah, que legal que Deus me deu algo único, exclusivo, diferente, mas eu vou viver a minha vida como se isso nunca fosse mudar na minha vida, como se fosse algo perpétuo. Aí vai dizer que uma mulher chamada Dalila tenta descobrir qual era o segredo da sua força e contar para os filisteus, que eram os inimigos deles. E ela tenta uma vez, ela tenta outra, e todas as vezes Sansão, ainda sabendo que era essa mulher que estava tentando entregar ele para os filisteus, ele não tomava nenhum tipo de passo prático. Toda vez ele acordava, ele estava amarrado, então pela sua grande força ele estourava as amarras, matava todo mundo e falava, oh, vamos seguir a vida, segunda-feira, pagar boleto, vida normal. Só que teve uma vez que o Senhor se cansou da falta de zelo de Sansão. Olha o que diz Juízes, capítulo 16, versículo 20. Quem vai me ajudar lá? Cris? Deus te capacite aí, Cris, hoje, hein? Está escrito assim: então ela chamou, Sansão, os filisteus o estão atacando. Então ele acordou do sono e pensou, sairei como antes, como de todas as outras vezes, e eu vou me livrar. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Mano, o Senhor o tinha deixado. Como é isso? Como? Alguém me explica isso? O Senhor deixou o Sansão, velho. Como é possível, será, viver essa vida se o Senhor nos deixar? Acho que a gente não entende o quão santo é a presença de Deus. Acho que a gente não entende o quão puro é a presença de Deus. Acho que a gente não entende com que Deus nós estamos lidando aqui. Não sei se a gente sabe muito bem a que Deus nós estamos cantando hoje. Talvez a gente não conheça tanto assim o seu caráter. Porque se nós dizemos que nós nos achegamos ao Senhor e nada em nós mudou, eu acho que não é Yahweh o seu Deus, ainda, pelo menos. Porque Ele é santo. Meus amigos, hoje é uma noite de temor. Eu queria, de coração, eu queria muito ser mais legal, porque qualquer aquecimento esquenta, é o esquenta para o nosso acampamento de carnaval. Falando nisso, quem é que fez a inscrição? É a hora de pegar um por um agora e fazer todo mundo fazer a inscrição. Mas eu estava até conversando com o Hugo no meio da semana, o Senhor entregou uma palavra, que é o que eu estou compartilhando com vocês hoje, que acho que nunca tinha acontecido isso antes, de sentir tipo um peso assim, um sentimento de que isso era uma coisa muito séria. Não que as outras pregações não sejam, mas como se essa fosse ainda mais séria do que todas as outras. Acho que a gente ainda não zela pela presença de Deus da maneira que nós deveríamos. Acho que a gente acredita que talvez a gente possa viver do jeito que a gente está vivendo há 20 anos e o Senhor nunca vai se cansar disso. A gente acha, ah, tá tudo bem. 15 pessoas já falou que eu estou vivendo em erro, mas acho que dá para ir levando. Talvez a gente está vivendo uma coisa chamada ateísmo evangélico. Alguém já ouviu falar nisso? Como é possível o ateísmo evangélico? É você diz que acredita que Deus existe, mas você vive como se Deus não existisse. O pior terror, a pior tragédia, a pior coisa que pode acontecer na sua vida é o Senhor te lançar fora da presença dEle. É essa pomba, a presença de Deus, o Espírito Santo, de alguma maneira, se cansar da sua falta de zelo e voar. É possível, a gente acabou de ler. Esse fato tem que ser o balizador de toda a nossa vida. Deus está aqui. Essa frase, Deus está aqui, tem que ditar todos os passos que você dá. Deus está aqui, como assim? Então Deus está vendo o jeito que eu falo com a minha esposa? Sim. Então Deus está vendo o que eu faço quando eu chego no meu quarto, tranco a porta e apago todas as luzes? Sim. Deus está aqui. Isso tem que ser o balizador da minha e da sua vida. Essa presença é santíssima. E meus amigos, eu não estou querendo aqui trazer um peso de religião, tá? Religiosidade, amém? Ao mesmo tempo que essa presença é santíssima, Deus, ele é muito mais interessado em se relacionar com você do que você com ele. Mas o que a gente está falando? Ela é santíssima. No Antigo Testamento, para alguém se relacionar com a presença de Deus, que hoje você fecha o olho e chama por Jesus e você tem acesso a ela, no Antigo Testamento, você tinha que nascer num país específico, da família de um homem específico, da linhagem de um homem específico chamado Levi. Então você teria que ser um sacerdote, que você só poderia lidar com a presença de Deus depois de ser um rígido treinamento durante a sua vida, até chegar aos 30 anos, e aí depois dos 30 anos, você poderia ministrar ao Senhor talvez uma vez por ano. E esses sacerdotes que ministravam ao Senhor na sua roupa, sabe aquela roupa grandona assim que a gente vê nas imagens? Eles tinham sinos, uns sininhos assim. E uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no Santo do Santo e ele ficava ali, cara a cara com Deus, imagina. E para que servia esse sininho? Enquanto que esse homem estava andando, o pessoal que não podia entrar no Santo dos Santos, ele estava ouvindo o sininho tinir. Falou, ele está vivo ainda, hein? Estou ouvindo o sino. Mas se esse sino parasse de tocar, sabe o que significava isso? A santidade de Deus fulminou o sumo sacerdote. Aí, extras bíblicos dizem que tinha uma cordinha que ficava no pé do sumo sacerdote e eles puxavam. É sobre esse Deus que a gente está falando. É sobre esse Deus que a gente está cantando. É com esse Deus que a gente lida hoje, aqui e agora. Será que corresponde o jeito que eu vivo com essa santidade? Será que a minha conversa na roda de amigos corresponde a essa santidade? Será que o meu histórico do meu navegador corresponde a essa santidade? A presença de Deus, ela não sai apenas de pessoas no individual, mas ela também se move, ela também se retira de espaços geográficos, de lugares, de cidades, de construções. A gente vê que o Senhor se manifestava de maneira, como pode dizer, física. Por exemplo, no monte, quando Moisés sobe lá, fica 40 dias, aí o Senhor vem sobre o monte com tempestade, com fogo, com relâmpago, com trovão, com nuvem negra. Só que não ficou lá para sempre, ele se retirou. E aqui eu quero contar uma história para você de uma das vezes que Deus decidiu que ele ia se retirar de um lugar. E por que que ele fez isso? Quando a gente vai falar de presença de Deus, a gente já, esse negócio de a presença foi embora e tem que buscar, a gente já pensa logo em Davi buscando a arca, não é? É clássico, se é crente velho, você sabe. Só que, obviamente, eu fui para esse texto, só que o Senhor falou assim para mim, cara, lê um pouquinho antes. Por que Yahweh, o Criador e sustentador de todas as coisas, decidiu que ele não queria mais morar num lugar? O que motivou Deus, soberano, sobre tudo, que ele movesse a história, povos, nações, conflitos militares, para que ele se retirasse de Israel? No Antigo Testamento, a gente vai ver que na época dos juízes ali, na linha do tempo mais ou menos antes de Davi, tá? Existia um sumo sacerdote chamado Eli. Eli era sumo sacerdote, ele ministrava ao Senhor, ele era um desses caras que tinha um sininho. Ele estava lá, e esse homem, na nação de Israel, era muito respeitado. Imagina, ele era o único homem da nação que entrava na presença de Deus, que ministrava ao Senhor diretamente. E Eli tinha três filhos, só que a gente só vai falar de dois: Ofni e Finéias. E Ofni e Finéias, pelo fato de ser da linhagem de Levi, eles também eram sacerdotes ali. Só que o que acontece é que esses dois homens, Ofni e Finéias, eles profanavam o tabernáculo de Deus. Eram dois homens que, eu não sei nem que palavra usar, eles não tavam, tipo, não tinham o mínimo de reverência, não tinham o mínimo de respeito pela santidade de Deus. A palavra vai dizer que Ofni e Finéias, quando o povo ia lá sacrificar ao Senhor, diz que eles colocavam ali o sacrifício na panela, diz que Ofni e Finéias vinha com o garfo e pegava a melhor parte do sacrifício e comiam. Isso era tipo uma zombaria com Deus. Tipo assim, ele devia ser esse ateu evangélico aí. Tipo, minha vida, meu trabalho é ministrar a Deus, mas não existe, eu acho, né? Só uma caixa dourada que tem aqui, ó. Todo mundo tem medo desse trem. Só que pior que isso, a palavra vai dizer que Ofni e Finéias tinham relações sexuais com mulheres dentro do tabernáculo. E Eli, que era a maior referência espiritual, vamos dizer assim, de Israel naquele tempo, ele soube disso. Ele soube que os filhos dele faziam isso, profanavam a presença de Deus. E sabe o que ele fez? Nada. Não existia zelo, não existia reverência, não existia paixão. Uma das premissas para que a presença de Deus se ausentasse de Israel por mais de 20 anos era que Eli não estava ocupando o lugar que o Senhor chamou para ocupar. E quando Eli não ocupa o lugar que era para ele estar, se levanta Ofni e Finéias. Meus amigos, imagina isso. Vamos pensar aqui no nosso contexto. Imagina, Deus decide ficar 20 anos fora da origem. Fecha as portas. É um clube. É uma festinha, qualquer coisa, menos igreja, menos um povo reunido ao redor da presença. Você entende qual que é a centralidade do fator presença de Deus para uma igreja? Pela falta de um homem, pela falta de zelo de um homem, uma nação inteira ficou ausente da presença de Deus por 20 anos. E lembra o que o Paulo disse? Sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Alguém lembra disso? Quando não se posicionam pessoas para falar assim, ó: ei, Alva, eu estou aqui com o Senhor, estou numa caminhada, o Senhor me mudou, sou convertido, eu larguei tanta coisa para trás e hoje eu imito Cristo. Cara, você pode olhar para mim. Não que eu seja incrível, mas eu estou imitando o Cordeiro. Eu estou seguindo o Cordeiro. Então, você pode aprender alguma coisa comigo. Porque eu estou aprendendo tanto com Jesus, Ele está me mudando. Quando não se levantam pessoas que fazem isso, ei, me imita porque eu imito Cristo, certamente vão se levantar pessoas falando assim: sede meu imitador assim como eu sou do mundo. Sabe onde? Lá na faculdade, no trabalho? Não, aqui, na igreja. Há um tempo atrás a gente pregava assim: irmão, você tem que ser luz no mundo. Infelizmente a gente está vivendo dias que a gente tem que falar assim: você tem que ser luz dentro da igreja. Está faltando zelo. A presença de Deus é santíssima. Está faltando pessoas que se comprometem por zelar pela presença de Deus. Porque olha só, a gente está lendo, a gente está construindo esse entendimento que é possível o Senhor se remover de um lugar desde o começo. Então a gente está correndo esse risco. E meu amigo, isso aqui, Alva, as luzes, as músicas, bater palma, sem a presença de Deus é nada. É nada. A presença de Deus é o nosso porquê. A presença de Deus é o nosso motivo. E talvez a gente está vendo mais referências se levantar no nosso meio e a gente não se compromete. E talvez a gente está vendo pessoas não zelarem pela presença de Deus aqui dentro e a gente fica de longe, só fofocando pelos corredores. Você viu o que tal pessoa fez? Meu amigo, Jesus Cristo, tá, Deus, quando Ele soube que estavam fazendo do templo da casa de Deus, aquilo que ele não era, ele mesmo foi lá resolver. Ele não falou assim: ô Pedro, olha lá, os caras estão vendendo coisa dentro do templo, vai resolver para mim. Ele não foi fofocar para João: João, você está vendo, olha lá, como pode? Não, Jesus arregaçou as mangas e ele meteu o pé na mesa, ele mesmo. Por quê? Ele disse assim: o zelo pela tua casa me consome. E talvez o que nos consome hoje é o zelo pela minha reputação, o zelo pelo que todos me amem, o zelo para que ninguém fique chateadinho comigo. Meu amigo, quando o assunto é a presença de Deus, eu não tenho amiga, eu não tenho irmão, eu não tenho esposa, eu estou comprometido com a presença de Deus. Obviamente isso vai te custar coisas, só que só de imaginar que o Senhor pode decidir se retirar desse lugar, gente, vamos lá, não tem como, não tem jeito. A gente precisa ocupar o lugar que o Senhor já chamou a gente para ocupar, senão Ofni e Finéias vai tomar cada vez mais espaço. A presença de Deus saiu de Israel, ficou 20 anos fora, porque um homem não ocupou o lugar que o Senhor tinha chamado ele para ocupar, de zelar, de cuidar, de ser modelo para o povo, de falar: ei, me imitem, eu amo o Senhor, eu zelo pela tua presença, me imitem. Muitas vezes a gente tem tanto apego à nossa reputação, a gente tem tanto apego aos nossos seguidores do Instagram, a gente tem tanto apego a tantas coisas, que a gente vê na nossa frente pessoas pecando descaradamente, a gente não fala nada. Eu não estou me colocando num lugar aqui de santarrão, tá? Peco muito e meu pastor sabe disso. Mas tem uma coisa chamada iniquidade. Existe pecado, existe iniquidade. Pecar é tipo assim, ó. Tropecei, não, nem vi. Iniquidade é: eu preparo, eu monto uma estrutura, eu protejo para pecar. Queria que fosse mais legal hoje também. Eu já entendi que... Bom, seguindo a história de Eli, Israel estava tão afundado no pecado, tava, e tipo, isso de Eli e Ofni e Finéias é só um reflexo do que estava Israel todo, ok? E o povo de Deus, o povo que Deus separou para ele, para ser propriedade exclusiva dele, estava vivendo de uma maneira tão porca, que Deus preferiu ir morar, sabe com quem? Com os filisteus, mano. Nossa, meu Deus. O Senhor preferiu ir morar com os ímpios do que com o seu povo, de tão terrível que estava. Naquele tempo, não existia zelo pelo Senhor, mas eles usavam a Arca da Aliança de Deus como um amuleto. Então tinha guerra, os caras falavam assim, ó: vamos pegar a arca e vamos levar lá para frente da batalha. Porque tipo assim, a gente não está nem aí para esse Deus, mas diz que se levar para a batalha, vai dar vitória para nós. Aí os caras colocavam no ombro e ia. Aí ele ganhava a guerra. Fizeram uma, duas, três, várias vezes. Só que diz que no tempo de Eli, aqui Ofni e Finéias, eles estavam, foram para a guerra, eles estavam tomando uma piaba, estavam perdendo feio. Aí eles falaram assim: tive uma ótima ideia, vamos trazer a Arca da Aliança para a guerra, porque a gente vai vencer. Sabe, você já entrou em alguma casa que tinha a Bíblia aberta assim, Salmos 91? É tipo isso. Gente, presença de Deus é relacional. Você tem o que você se relaciona com ele, você aprende o que você acessa. Bíblia é a mesma coisa. A Bíblia aberta não tem poder nenhum, tá? Na estante. Tem poder se abrir ela, ler e viver o que está escrito. Não é amuleto, não existe Tá ligado? Antes da Reforma Protestante, tinha os caras vendiam o osso, falavam que era o osso do apóstolo Paulo. Não existe artigo sagrado. Não existe um amuleto que eu deixo na minha casa e cabeça de alho. Acho que é pra vampiro o alho, né? Mas enfim, não existe isso no cristianismo, amigo. Tudo é relacional, Deus é relacional, a Bíblia, eu me relaciono com ela, eu leio, eu aprendo. Então eles levam a Arca da Aliança para frente, e sabe o que acontece? Eles perdem a guerra. Ofni e Finéia, esses caras que faziam essas nojeiras no tabernáculo, eles morrem. E pior de tudo, os filisteus capturam a arca e levam a arca lá para a Filístia. E agora, o artigo mais sagrado daquele povo, o símbolo máximo de santidade, de presença de Deus que aquele povo tinha, eles perderam. Isso simbolizava que eles perderam a presença de Deus, por falta de zelo. Mas o Senhor fazia isso para que eles entendessem, para que eles caíssem em si, para que eles entendessem que sem aquela presença eles não poderiam viver. É impossível. A comunidade de Israel ela acontecia ao redor da presença de Deus. É como se fosse o epicentro. Tudo que mais importava daquela nação, daquele país, era que Deus estava ali. Mas agora não estava mais. Então os filisteus, eles pegam a arca, eles levam embora. E eles chegam na cidade deles lá e colocam a arca num templo de outro deus. De um deus deles lá. Dagon, é isso? Dagon. Aí deixa a arca lá e vão dormir, beleza. No outro dia eles voltam no templo e a estátua do deus deles está caída no chão assim, ó. Aí eles falam, oxe, ventou forte, hein? Alguém deixou a janela aberta. Aí eles deixam em pé de novo a estátua. Só que aí no outro dia, quando eles voltam, a cabeça da estátua está cortada e os dois pulsos. Aí eles entendem, cara, eu acho que não foi o vento, hein? Vamos sumir com essa caixa dourada daqui. Vamos sumir isso aqui daqui. E para ajudar, diz que Deus ainda liberou uma praga no meio da cidade, começou a matar um monte de gente. Aí o povo fala assim, vamos levar o Deus dos hebreus embora. Isso aqui está matando nós tudo. E agora os filisteus vão e deixam a arca na casa de um homem chamado Abinadab. E uma coisa que é muito curiosa, eu quero que você guarde isso. Sabe qual foi a maneira que os filisteus transportaram a arca, a presença de Deus? Numa carroça. Um carro de boi. Os filisteus colocaram lá numa charrete e levaram a presença de Deus até a casa de Abinadab. E vai dizer que a Arca da Aliança ficou 20 anos na casa de Abinadab. Imagina. O símbolo máximo de presença de Deus, 20 anos na sua casa. O que será que isso gerou, hein? Na casa desse homem. E é aqui que Davi entra na história. Quero que você abra comigo em 2 Samuel 6. Abinadab tinha 3 filhos, mas eu vou falar o nome de 2 que eles vão aparecer mais na frente na história, que é Abinadab era pai de Uzai e Aiô. Esses caras, a gente vai aprender alguma coisa com eles, o que fazer ou o que não fazer. Segunda Samuel 6, quero ler junto com vocês. Vou projetar para nós. Vamos lá juntos? Mais uma vez, Davi reuniu todos os escolhidos de Israel em número de 30 mil. Davi se levantou e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante da qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça nova, e a levaram da casa de Abinadab, que ficava numa colina. Uzai e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam aquela carroça. Levaram a carroça com a arca de Deus da casa de Abinadab, que ficava na colina, e Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam diante do Senhor, com todo tipo de instrumentos, de madeira, de faia, com harpas. liras, tamborins, pandeiros, símbolos, cavaquinhos. Brincadeira. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência. E Uzá morreu ali ao lado da arca de Deus. Esse ao lado da arca de Deus é muito bom. Próximo. Davi ficou irado porque o Senhor havia irrompido contra Uzá e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e disse: como poderei levar comigo a arca da aliança? Vamos trocar essa frase, essa última aí, ó, por como poderei levar comigo a presença de Deus. A gente acabou de ler que Davi, o Senhor levantou Davi como rei, então uma das primeiras coisas que esse cara quis fazer é pegar de volta a arca, pegar de volta o sentido, a razão, o motivo daquele país existir. Por 20 anos, a arca ficou fora de Jerusalém. Por 20 anos, a arca ficou fora da capital daquele país. Só que a gente vê que mesmo Davi, o homem que você vai encontrar na Bíblia aqui, ó, que mais amou a presença de Deus, mesmo Davi, ele tratou a presença de Deus como os filisteus trataram. Lembra quem tinha transportado a Arca da Aliança numa carroça? Quem? Os filisteus. E agora Davi, ele vai, corre para a presença de Deus cheio de alegria, talvez assim como eu e você, vamos para a igreja, vamos, Yahweh, Deus, ele é muito bom, Deus, eu tenho tantas bênçãos. E ele chegou diante daquele Deus e ele falou: bora colocar numa charrete. Ótima ideia. Só que o fato de Davi ter tratado a presença de Deus como um ímpio tratou, gerou morte. Um homem morreu porque tinha irreverência. Mas primeiro aponta uma falta de zelo. O que a gente aprende com essa história? Falta de zelo, até de Davi, até Davi teve que aprender sobre zelo, não é só eu e você não. Faltou zelo, faltou reverência, era Yahweh, era o Criador de todas as coisas, era o Senhor que está entronizado entre os querubins que eles estavam lidando. É alta voltagem, mano, é alta tensão. E levar a presença de Deus em carro de boi é coisa de filisteu, amigo. Existe um jeito específico de levar a presença de Deus, não é em carro de boi. É no ombro. Sacerdote, só sacerdote podia levar a presença de Deus. E era no ombro. Existe um peso, no bom sentido. Levar a presença de Deus tem um preço. Nessa história a gente vê que tinha terceirização. Não sou eu que levo a presença de Deus. Eu terceirizo. Hugo, mano, você é pastor da origem. Tá no hype. Leva a presença de Deus pra mim, aí quando eu precisar de Deus, eu vou no culto de domingo. Que boa ideia, não é? Aí eu aprendo com você, tudo que você tá aprendendo com Deus. Ok. Só que se essa pessoa que você terceiriza levar a presença de Deus para você tropeçar, cair, errar, você morre. Você morre. Foi o que aconteceu nessa história, não foi? Porque às vezes a gente vem na igreja e a gente tem como modelo o pastor, o líder de essência, o líder do não sei o quê, da mídia, do louvor. O modelo é Cristo, amigos. Jesus. Eu vou errar muito com vocês, tenha certeza disso. Eu vou falhar com vocês. Jesus nunca vai errar com você. Esses dias eu tive um tempo com um amigo meu e ele falou sobre isso. Ah, cara, tal, tô chegando. Meu pai falou que achou que eu me entreguei muito rápido na igreja e pode ser que eu me frustre com alguém. Falei, cara, com certeza você vai se frustrar com alguém. Mas tem uma diferença. Se o que está fazendo você se achegar a Deus mudar toda a sua vida é porque tem alguém que canta bem na origem? É porque o essência é legal? Com certeza, então você vai se frustrar, você vai sair da igreja, você vai virar ateu. É clássico. O cara se fere, ele vira ateu. Mas se é Jesus o motivador de você estar deixando tudo para trás, mudando a sua vida, se relacionando com o Senhor, então você pode errar 1, 2, 3, 5, 10, a igreja erra com você e você continua com os olhos fixos no Senhor. Não terceirize, amigo. Leve a presença a você mesmo. Homens caem. Nosso Deus é, desde a eternidade passada, santo, irrepreensível, incomparável, único, separado, elevado. E reverência mata, meus amigos. Lembra que eu falei? A arca ficou 20 anos na casa de Abinadab. Abinadab tinha dois filhos, Uzá, finado, e Aiô. Imagina lá, então a presença chegou na casa de Abinadab, provavelmente Uzá e Aiô eram duas criancinhas lá. Então eles cresceram com a Arca da Aliança dentro da casa deles. E talvez eles representem crente que se acostumou. Se acostumou com a vida cristã. Ó, acostumei, eu cresci na igreja, cara, faz 20 anos, 20 e poucos anos que eu tô aqui. Ó, de domingo tem culto, sábado tem alvo, aí quarta-feira a gente vai na casa de alguém. Essa é a rotina. Talvez o Zayel representa, talvez eu, talvez você, crente, velho, na maioria das vezes, que está acostumado. Ah, isso aqui é só arca. Isso aqui é só a presença de Deus. Eu cresci vendo isso aqui, cara. Eu cresci com isso aqui dentro da minha casa, é só um móvel. É uma caixa dourada, é bonita, é de ouro, hein? Só que reverência mata. Usar esse menininho que cresceu com a presença de Deus dentro da casa dele, se acostumou tanto que ele achou que ele poderia tocar. Existem dois jeitos de já não ser mais, assim, um Enoque e outro Uzá. E Uzá bateu as botas. Santidade de Deus fulminou Uzá. Por quê? Profanou. Sabe o que é profanação? Já pensa que é uma coisa tipo vender alma pro capeta, essas coisas. Profanação é tornar algo que é santo, tornar algo que é puro, tornar algo que é separado, elevado, como algo normal, comum. Foi isso que eles fizeram com a presença de Deus. Amigos, a presença de Deus, ela é santa. A presença de Deus é elevada, ela é separada. A gente não pode cair no erro de achar que é só mais um toque, é só mais um culto, é só mais um louvorzinho. A gente está lidando com Adonai, o Criador, poderoso na batalha, Senhor dos Exércitos, aquele que faz chover e faz cessar a chuva, é aquele que dá vida e tira a vida. É aquele que é desde a eternidade. É aquele que sustenta o cosmos com a sua mão. É esse Deus. É sobre Ele que nós cantamos. É sobre Ele que nós falamos. É ao redor dEle que nós nos reunimos. Yahweh, Ele é o grande Eu Sou. Não tem como nós colocarmos o Senhor na mesma prateleira que coisas normais. Ele é incomum, Ele é separado, Ele é elevado, e por mais que Ele abra todas as portas e caminhos para que a gente acesse Ele, na sua infinita graça e misericórdia, porque nós jamais seríamos dignos disso, Ele deixa claro que Ele quer que as pessoas lembrem: eu sou santo. Por mais que você esteja aqui diante da minha presença, e eu amo o fato de você estar na minha presença, mas lembre, eu sou santo. Não está tudo bem você viver em erro. Não está tudo bem você viver com vício. Não está tudo bem você ver pornografia. Não está tudo bem você se masturbar. Não está tudo bem transar com a namorada. Não está tudo bem adulterar. Não está tudo bem mentir. Não! Deus é santo! E talvez para o bem da sua própria vida, sabe o que você deveria fazer? Sair. Credo, pastor. Sair da igreja. É. Porque talvez uma, duas, cinco, dez, vinte pessoas já te exortaram, já te desafiaram no seu erro. Mas você insiste em viver de maneira caída. Pela sua própria segurança. Talvez seria melhor, ou então o que seria muito melhor é, se converta dos seus maus caminhos, volte os seus olhos para o Senhor, quebrante o seu coração em arrependimento, e vamos rumo para o alvo, bora, o dia está chegando, o dia que o Senhor vai voltar, e tudo isso vai fazer sentido, já está acontecendo, é hoje e agora. Se você quer Deus, você tipo, mano, eu quero Deus, velho. Eu amo Jesus. Ele mudou minha vida. Cara, vem, bora. Eu amo Jesus também. Vamos junto nessa. Mas se você não quer Deus, vai embora, mano. O zelo pela presença de Deus te compromete. Se o assunto é a presença de Deus, não tem como brincar, cara. Só de pensar que o Senhor pode se ausentar desse lugar. Ah, Eli estava vendo, cara. Todos os dias, Ofni e Finéias roubavam o que era do Senhor. Todos os dias, Ofni e Finéias se prostituíam dentro do tabernáculo. Eli viu e não fez nada. Eu não vou ser como Eli. Amigos, talvez você cresceu na igreja e até hoje você arrasta tantas coisas na sua vida, cara, que você já sabe que não é pra estar aí. Sabe, talvez você só vai na igreja porque é a única vida que você conhece. Tua avó era crente, tua mãe era crente, aí acabou que você é crente também. Mas deixa eu falar, o Senhor te chama pra uma coisa mais profunda. O Senhor te chama para uma coisa mais real, mais sólida, mais consistente, a ponto de você realmente largar coisas que você amava, porque os meus olhos viram o Rei, a ponto de largar coisas que você realmente acreditava que era um sentimento real. Meu amigo, não brinca de ser crente, velho. Deus está vivo. Um dia Ele vai julgar os vivos e os mortos. Ele tem estendido misericórdia e graça a nós há tantos milênios. Talvez seja a hora de realmente começar, sabe? Faz sentido para vocês? Para mim faz, porque por muito tempo eu vivi na igreja arrastando, pecando um monte dentro da igreja. Meu Deus, mano. Nossa. Mas um dia o Senhor se revelou a mim. Cara, quando o Senhor se mostrou para mim, não tem jeito. Não tem jeito. Tudo fica tão pequeno de soltar, sabe? Você quer largar tudo para agarrar ele com as duas mãos. O que o Zá estava fazendo ali em cima da charrete, sabe o que, que era? Trabalho de quem fazer? Trabalho de levita. Mais uma vez a gente vê pessoas que deveriam estar ocupando lugares, fazendo coisas específicas que o Senhor já chamou elas, se ausentando, então outra pessoa ímpia toma esse lugar. E eu estou falando de uma realidade aqui dentro da igreja, gente. Não estou falando do mundo, não. Você sabe muito bem pelo que o Senhor já te chamou. Você sabe. Você sabe muito bem o que era para você já estar fazendo hoje e agora. Você sabe muito bem o que já era para você ter largado. Você sabe muito bem o que já era para você ter começado. Só que deixa eu te dizer uma coisa, quando o Senhor te chama, quando o Senhor deixa escancarado que é para você fazer alguma coisa, e você não ocupa esse lugar, sabe quem se levanta? Ofni e Finéas, Uzai e Aiô, e ocupa o lugar que era para você ocupar. Gente, o que que a gente está esperando para ser quem Deus já nos chamou para ser? O que é que a gente está se esperando para se comprometer toda a vida pela causa da presença de Deus? Você está esperando acontecer, mas o quê? Eu me comprometo a não deixar confortável para quem não quer Deus, mano. Não tem como. Gente, eu posso falar a origem, o motivo, a razão, o objetivo é a presença de Deus. Nada igual a quando o Senhor vem e nos visita, cara. Nada é igual, a gente ama a presença de Deus, a gente deseja ela, e a gente é uma comunidade que está assim ó, cara, você quer a presença de Deus? Bora, chega aí, mas se não quer a presença de Deus, talvez não seja um bom lugar para você estar, tem outras igrejas. Meus amigos, o que nos une não é que a gente é jovem de 20 anos e a gente está com o sábado livre sem nada para fazer. O que nos une é que existe um Deus vivo, único e verdadeiro que se manifesta no meio de nós. E a gente é atraído por essa presença de uma maneira transcendente, a gente não sabe explicar. Mas de alguma maneira o Senhor puxa a gente para Ele, o Senhor nos atrai para Ele e é por isso que a gente existe. E a gente precisa zelar, zelo, reverência, retidão. Onde estão aqueles que vão ser consumidos pelo zelo da presença de Deus? Meus amigos, vamos parar de ser desobediente, vamos parar de ser fujão, vamos parar de ser omisso. A nossa omissão gera morte. A nossa missão gera ausência de presença. Não vamos ser uma comunidade que vai gerar Icabode, não. Nós não vamos ser uma comunidade que vai gerar ausência de glória de Deus, não. Mas para isso, existe um preço a pagar. Custa. Ocupe o lugar que o Senhor já te chamou para estar. Talvez você já foi ordenado, ungido, tem palavra, profecia, 20 pastores diferentes. E se até hoje você não tomou o passo que você tem que tomar? Você está esperando Deus voltar mesmo. Ocupe o lugar de sacerdote nessa comunidade. Ocupe um lugar de modelo. Que as pessoas realmente podem olhar para você e aprender como é que se faz. Não porque você é bom, mas porque o Espírito Santo está aí, Ele está mudando muitas coisas. Para de se omitir, para de esperar que outra pessoa resolva, para de esperar que outra pessoa faça, que outra pessoa fale, se comprometa com a presença de Deus. Nesses 3 meses, enfim, voltar para a história de Uzar. Uzá morre, então Davi agora ele fica com medo. Ele fala, cara, eu não vou levar essa presença para Jerusalém não, tá louco? Tá matando todo mundo aqui, ó. Então ele vai e deixa a arca na casa de um homem chamado Obed-Edom. E a arca fica 3 meses lá. E eu tenho certeza que Davi, ele não ficou 3 meses de boa. Ele não ficou 3 meses, tipo... Nossa, vou dar uma descansada aqui. Eu tenho certeza que ele ficou inquieto, cara. Ele ficou desesperado. Ficou assim, meu Deus... Eu amo a presença de Deus, eu não consegui caminhar de uma maneira que eu pudesse trazer ela comigo. O que que eu tenho que mudar? O que que eu tenho que fazer? Como é que se transporta a presença de Deus? Então, com certeza, ele pegou o rolo lá do Pentateuco, ele abriu o rolo e ele leu um livro chamado Levítico, que é super legal de ler. Que, inclusive, não é sobre cortar bichinho, não é um livro de açougueiro. É um livro que fala como um Deus santo pode habitar no meio de um povo terrível como eu e você. Como um Deus santo, puro, separado, pode se relacionar com pecadores. E lendo isso, agora Davi descobriu que Moisés tinha escrito que a Arca da Aliança se leva no ombro. Ele, aqui é onde eu errei. Eu levei a presença de Deus como os filisteus. Mas existe uma maneira que o povo de Deus lida com a presença de Deus. E aí chegou uma notícia para ele falando assim: Davi, Obed-Edom está lá, ó, prosperando, está abençoado lá, Deus abençoou a vida dele, 3 meses já. Aí Davi deve ter falado, o quê? Pegou a tropa dele lá, ó, bora agora, quero sacerdote, quero levita, tá? Prepara os ombrinhos que nós vai trazer no ombro. E agora eu quero que você imagina Obed-Edom. Os cara, ele falou que ele foi abençoado em todas as coisas. O cara chega com aquela caixa de ouro, deixa no meio da sala dele. Aí, mano, e ele ouvindo as histórias, né? Rapaz, matou não sei quantos mil filisteus, agora matou o Zá, eu não vou nem chegar perto desse trem. Imagina, tava na sala da casa dele, ele passava assim na parede, ó. Aí o primeiro dia ele passou batido, no outro dia ele nem olhou assim, ó. Mas talvez no terceiro dia ele já deu uma paradinha. E talvez nesses 3 meses, o que Obed-Edom estava fazendo é se relacionando com essa presença. Estava amando, ele tinha entendido que não era uma caixa de ouro bonita. Era Yahweh. Era Deus. E essa relação, a consequência disso, é ser abençoado. E agora Davi, ele sabe dessa história. Ele vem desesperado e agora você imagina Obed-Edom. Tudo mudou na vida de Obed-Edom. Certeza que o casamento dele estava melhor, a maneira que ele dava com os filhos estava melhor, a lavoura estava melhor, tudo estava melhor, porque ele se relacionava com Deus. Ele estava apaixonado por aquele Deus. E agora, certo dia, alguém bate na porta dele. Aí ele abre a porta, quem é? Davi, mais uns 30 mil soldados. Fala, e aí, Obed-Edom, rapaz, tua pele está melhor, hein? Parece que você está mais bonito, está mais jovem. Aí Obed-Edom fala, ah, presença, né? Sabe como que é. Aí Davi fala assim, ó, Obed, obrigado por esses 3 meses, por ter guardado a presença de Deus, só que agora, ó, tô levando ele embora. Fica com Deus. Eu quero que você imagine o coração de Obed-Edom, no meio de tudo isso. Do nada Deus surgiu na história dele, só que do nada também tiraram Deus da história dele. Agora imagina o desespero desse cara. Agora Davi pega a arca e ele volta para Israel e ele funda lá um negócio chamado Tabernáculo de Davi. Sabe o que era o Tabernáculo de Davi? Era a comunidade que o motivo era a presença de Deus, que o porquê era a presença de Deus. E a atração, mas qual que é a atração que tem lá? Presença de Deus. Qual que é a programação do Tabernáculo? Presença de Deus. E minha oração, amigos, é que o alvo não seja diferente disso. Sabe que a gente não tem que ficar fazendo malabarismo para entreter pessoas. E quando a gente sair da nossa casa no sábado para vir neste lugar, que a atração seja presença de Deus. Não o que o pregador vai falar, não as músicas que a gente vai cantar, mas presença de Deus. O motivo, o porquê, a motivação, presença de Deus. E agora Davi, ele funda essa comunidade chamada Tabernáculo. E aí ele contratou um monte de músico, porque era adoração e oração 24 horas por dia. Contratou um monte de músicos, só os melhores, porteiro e um monte de coisa. Só que uma coisa muito interessante disso, daqueles textos que a gente geralmente não lê. Sabe, genealogia, vamos lá. Quem lê genealogia? Amém, existe verdade no meio de nós. Em 1 Crônicas 15:24, está descrito cada funcionário que trabalhava nesse tabernáculo. E olha o nome que a gente encontra nessa lista: Sebania, Josafá, Natanael, Amazai, Zacarias, Benai, Eliezer. Os sacerdotes tocavam as trombetas diante da arca de Deus. E Obed-Edom e Jeías eram os porteiros da casa. Meu amigo, Obed-Edom largou tudo e foi atrás da arca. Obed-Edom largou tudo e foi atrás da presença de Deus. Imagina esse diálogo, Davi chegou lá, bateu na porta e falou: Obed-Edom, estou levando a arca embora. Imagina ele: rapaz, como que eu vivo sem Deus? O que eu vou fazer agora? Como que eu vivo sem essa presença? O que eu vou fazer da minha vida? Certeza que ele chegou para Davi: Davi, cara, eu estou apaixonado pelo seu Deus. Você não tem um biquinho para mim lá não? Não tem um trampo que dá para você arrumar para eu mudar com a minha família não? Aí imagina Davi: cara, uma carreira assim, um salário muito significativo, eu não tenho nada agora para te oferecer não, mas eu vou contratar 4 mil porteiros, se você quiser ser um deles. Eu imagino Obed-Edom pegando a roupa dele, tá ligado? Igual filme, jogando assim, pegou a mulher num braço, o filho no outro, assim ó, subiu na carroça e vazou, irmão, foi atrás da presença de Deus, porque ele experimentou Deus. Ele teve comunhão com Deus. Ele conheceu Deus. Como é que é possível viver sem Deus? Como é possível? Obed-Edom deixou tudo para trás. Eu nem sei com quem ele trabalhava. Eu nem sei se ele tinha carreira. Eu nem sei se ele tinha um nome conhecido lá ou não. Mas ele deixou tudo para ir atrás da arca. A banda pode subir. E agora a gente vai ver um dos salmos mais famosos da Bíblia. Talvez muita gente aqui já ouviu falar dele. Salmo 84. Agora, estudando sobre isso, sobre Obed-Edom, e lendo esse texto, talvez faz muito mais sentido para mim. Salmos 84, versículo 10, diz assim: pois um dia nos teus átrios vale mais do que mil. Eu prefiro estar à porta da casa do meu Deus, ser porteiro em outras versões, a permanecer nas tendas da perversidade. Meu irmão, quem sabe Davi não escreveu esse texto, esse salmo, inspirado na vida de Obed-Edom. Eu prefiro ser um porteiro na casa do meu Deus. Eu prefiro estar à porta, mais perto da arca, perto da presença de Deus, do que qualquer outro tipo de vida possível, que qualquer sucesso, qualquer riqueza, qualquer benefício que eu poderia ser. E eu olho para a vida de Obed-Edom e eu vejo como 3 meses com Deus impactou toda a vida dele. E eu olho para mim e eu vejo: será que Deus já abalou tanto a minha vida assim? Em anos, em décadas que eu caminho com Jesus, o quanto que Jesus tem bagunçado a sua vida, cara? O quanto que Deus já estragou a sua vida? O quanto que Deus já frustrou planos seus? Quantas coisas você já deixou para trás pelo Senhor? Que prática pecaminosa você já deixou para trás porque você está se relacionando agora com Deus que é santo? Senhor, bagunce a nossa vida, Deus. Ah, Deus, se mostre a nós como o Senhor se revelou ao Obed-Edom hoje. Jesus, se nós estamos vindo aqui semana após semana e talvez nós somos os mesmos, a resposta para isso seja porque talvez a gente não te viu. A gente ainda não contemplou, a gente ainda não entendeu o tamanho da santidade, a gente ainda não entendeu o tamanho do valor que é ter relacionamento com Yahweh, o Deus Criador de todas as coisas, o Senhor dos Exércitos, o Alfa, o Ômega. Ah, Deus, nos ajude a enxergar o que Obed-Edom enxergou. O que esse homem viu para deixar toda a vida dele para trás e te seguir, Senhor? O que nós precisamos ver hoje para fazer o mesmo, Deus? Se mostre a nós, Senhor. Nos ajude a sermos uma comunidade cuja o motivo é a presença. O porquê é a presença. A razão é a presença. Ó Deus, levante pessoas que vão se comprometer agora com zelo pela Tua presença, Deus. Pai, não deixa a omissão afetar a nossa comunidade, Deus. Deus, não deixa a covardia de ocupar os lugares que o Senhor já nos chamou afetar a nossa comunidade, Senhor. Deus, levante homens comprometidos, homens e mulheres com a Tua presença, Deus, para cultivar a presença, cultivar e guardar, cultivar e guardar, cultivar e guardar a presença. Deus, não nos lance fora da Tua presença, não retires de nós o Teu Espírito Santo, antes se revele a nós, antes se mostre a nós. O zelo pela Tua casa me consome, o zelo pela Tua casa me consome. Deus, não deixa que a gente seja uma comunidade descompromissada. Não permita que nós sejamos, Deus, apáticos quanto à causa da presença de Deus. Nos ajude a sermos como Davi, que dizia: eu não vou deitar na minha cama, eu não vou fechar os meus olhos enquanto o Senhor não encontrar um lugar para habitar. Eu não vai estar tudo bem para mim se Deus ainda não mora aqui. Não está tudo bem para mim se o Senhor ainda não estabeleceu a sua morada neste lugar. Não está tudo bem. Senhor, bagunça corações hoje, Pai.